ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
A palavra do Senhor, não precisa abrir, mas em 1 Samuel 7, ele narra a história que o povo de Israel estava travando uma grande batalha contra o povo filisteu. Filisteu era um povo difícil de batalhar, porque tinha gigante, era um povo que tinha um desenvolvimento militar maior do que Israel, em termos de armamento, de treinamento, de número de soldados. Então o povo de Israel estava enfrentando uma luta difícil com esses filisteus aí. E lá no versículo 7 fala que enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas Deus trovejou aquele dia com um grande estampido em cima dos filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus fez um milagre. O povo de Israel ia enfrentar uma luta que ele não poderia vencer naturalmente. Então, o que que Deus faz? Deus trovejou sobre os inimigos, gerou um pânico, um medo naquele inimigo, e aquele inimigo bate em retirada. Quando a gente começa a travar lutas que estão acima da nossa capacidade, Deus troveja sobre os nossos inimigos. E o inimigo bate em retirada. E a palavra fala que então Israel foi para cima do inimigo. E eu vejo aqui que muitas vezes a gente acha que Deus vai fazer um milagre e a gente não tem que fazer nada. Israel não ficou parado. Eles reagiram ao milagre de Deus. Deus fez um milagre, um trovão caiu lá no meio do acampamento do inimigo. O inimigo começou a correr. O que que eles fizeram? Tiveram uma atitude de homens e mulheres de Deus e foram para cima para ganhar aquela batalha. E da mesma forma eu creio que é na nossa vida. Deus fará milagres no próximo ano na sua vida. Deus vai trovejar sobre os inimigos. Fique ligado para você agir como um homem e mulher de Deus. E eles foram, conquistaram territórios, e Samuel, como um ato profético, coloca uma pedra e fala: até aqui nos ajudou o Senhor, daqui para trás o inimigo não volta mais. É território conquistado, já é pão comido. Até aqui conquistei. Eu creio que 2024 será um ano de conquista para a sua vida, para a minha vida. Mas se prepara para reagir ao mover de Deus. Se Deus mandar você andar, você anda. Se Deus mandar você parar, você para. Mas fique ligado ao milagre de Deus. Nós vivemos numa geração diferente da geração dos nossos pais. Amém? Que foi diferente da geração dos nossos avós. Sim ou não? E cada vez que o tempo está passando, as coisas estão mudando mais rapidamente, parece, né? Por exemplo, a geração mais antiga era uma geração que vivia baseada em estruturas bem fortalecidas, dogmas religiosos, dogmas da sociedade, e que não permitiam questionamentos, não era assim? Era bem taxativo lá, aquela geração mais antiga dos nossos avós, as coisas eram bem firmadas dentro da sociedade. Havia as tradições de família, o costume de família, e não era aberta a negociação, não. Não havia margem para o porquê. É porque sim. A afirmação daquela geração era essa. Porque sim. Amém? Então vem uma próxima geração que se levanta revoltada contra aquele regime totalitário, aquela imposição, e vai para um lado oposto. Uma geração rebelde, uma geração que quer experimentar de tudo, uma geração que ultrapassa e extrapola os limites. Então ela pergunta, por que não? E quis experimentar de tudo. Né? Então a primeira geração era aquela geração tradicional. Então vem a geração moderna, o modernismo, que quis experimentar de tudo, que quis avançar para cima de tudo, que quis romper com todo aquele passado, às vezes mesmo de taxativo, às vezes opressor. E então nós estamos vivendo agora uma geração que é a pós-moderna. Sabia disso? Isso é um conceito até da ciência, do mundo, dos estudiosos. Falam que nós estamos no pós-modernismo. E no pós-modernismo, essa geração na qual nós estamos inseridos, esse ano de 2023, o ano de 2024 que virá, é uma geração onde tudo é relativo. Agora, não somos rígidos, não somos liberais demais, tudo é relativo. É a geração aceita tudo. É uma questão de opinião, né? É a sua opinião, eu respeito. E essa geração, então, não pergunta, não fala por que sim e pronto, não pergunta por que não experimentar. Essa nossa geração na qual nós estamos vivendo, fala assim, para que perguntar o porquê? Para que perguntar o porquê? Cada um vive a sua vida, você quer fazer as suas escolhas, você faz, cada um tem as suas verdades. E parece ser uma geração de inclusão, parece ser uma geração de amor, parece ser uma geração de tolerância. É lindo no papel, mas olha para a nossa sociedade. Isso tem funcionado? Os índices de, pegar apenas um, nunca se viu tantas pessoas em depressão, infelizes. Outro índice, as guerras acabaram com toda essa tolerância que o mundo prega, com toda essa aceitação, as guerras acabaram? Não. Temos guerras, estamos vivendo uma guerra lá, né? Rússia e Ucrânia, Oriente Médio está pegando fogo. Então, nós que somos crentes, nós que somos filhos de Deus, nós, igreja do Senhor, filhos eleitos, qual é o modelo certo? Daquela geração lá dos nossos avós, taxativa, que impunha as coisas, não aceitava uma pergunta? Ou daquela geração liberal demais, que quis experimentar de tudo, drogas, né? Sexo, rock and roll? Ou então dessa agora, que aceita tudo? Nada é uma verdade absoluta, mas que questiona também os princípios de Deus, como princípios absolutos. Então, você quer ser o que você quer ser, você pode ser, e questiona tudo, qual é o modelo de Deus? É sobre isso que nós vamos conversar aqui nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Porque isso vai nortear a nossa vida no próximo ano. Lá em João 18:38, abre comigo, por favor, João 18:38. Pilatos, julgando Jesus, faz uma pergunta. Vamos ler o 37 para dar contexto, amém? Então lhe disse Pilatos: logo, tu és rei? Respondeu Jesus: você diz que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Guarda essa palavra aí, ó. Jesus veio para dar testemunho do quê? Da verdade. todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então Pilatos vem e faz a pergunta crucial. Perguntou-lhe Pilatos. O que que Pilatos perguntou para Jesus? Que é a verdade? E tendo dito isso, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Amém? E essa pergunta que gerou essa palavra aqui que eu vou ministrar. O que é a verdade? Neste mundo onde questiona tudo, onde cada um tem a sua verdade, onde cada um pode viver a sua maneira, baseando nos seus princípios. Um mundo que está se esquecendo cada vez mais de Deus. Um mundo que está se enredando nas suas próprias armadilhas. Nós sabemos o que é a verdade. Quem teria um versículo aí para sacar agora, de bate-pronto, falar o que é a verdade? Qual? Eu sou o caminho. Ah, vocês entendem de Bíblia mesmo, né? Vamos ler? Está lá em João 14, um pouquinho para trás aí, ó. João 14, 6. Se alguém te perguntasse o que é a verdade, essa pergunta de Pilatos, que é uma pergunta filosófica, sabia disso? Os filósofos mais gastam tempo pensando em no como responder a essa pergunta. O que é a verdade? João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aqui Jesus então se apresenta de três formas. Ele é o caminho. E é fácil a gente entender que ele é o caminho. Amém? Jesus é o caminho, ele é a ponte que nos liga a Deus. Do mesmo jeito que ele andou, se a gente andar, nós alcançaremos Deus. É fácil também nós entendermos que Jesus é a vida, né? Ele é o caminho, a verdade é a vida. Por quê? Porque nós entendemos que nós estávamos mortos em nossos pecados, mas Jesus entregou a sua vida para nós. Então nós entendemos que ele é a vida, que ele nos dá uma vida eterna, que ele trocou a vida dele pela nossa. Ele nos deu uma nova vida. Amém? Está me acompanhando? Mas tem o meio aí, entre caminho e vida, tem verdade. Jesus é a verdade. Ele não fala a verdade, ele não prega a verdade, ele é a própria verdade. Então eu comecei a tentar entender o que é a verdade. Se a gente for recorrer ao dicionário, verdade, de forma, uma resposta bem simples, a verdade é a ausência de mentira, não é isso? Se você fosse explicar para uma criança, o que é verdade? Papai, mamãe, professor, o que é verdade? Então a gente vai falar, é não contar mentira. Não é assim que a gente fala? É não ter mentira. Se não existe mentira, então a verdade está aí. E por que que Jesus falou que ele é a verdade? Porque nós vivemos num mundo que existe um príncipe. E esse príncipe é pai da mentira. Aí que está o segredo. Que a gente, como cristão, tem que ficar ligado. Jesus é a verdade, porque ele sabe que você está no mundo que te rodeia, onde existe um príncipe que é mestre na arte da mentira. Irmão, pense em alguém mentiroso, é o diabo. E a mentira é muito prejudicial na nossa vida. Esse mundo de mentira que a gente vive, se a gente deixar que ele nos influencie, meu irmão, ele é muito prejudicial para você. E nós vivemos num mundo onde o inimigo pinta uma mentira, uma grande mentira, e nos impõe uma realidade que não é a realidade de Deus. Nós vivemos num mundo, inseridos num mundo, onde o inimigo a todo momento está tentando te enganar. Sabia disso? Ele não descansa. A todo momento o inimigo está querendo te enganar. Com mentiras. Eu não estou falando só de uma pessoa mentirosa que ele vai colocar do seu lado também. Mas estou falando de um sistema de mundo, de uma organização, de uma ordem mundial de mentira. Onde todo mundo está andando num sistema enganjado no jeito do mundo, na forma das relações entre as pessoas, na forma econômica, no homem interior, na forma como o homem se vê como indivíduo, na forma como o homem se vê no seu papel na sociedade, onde o inimigo quer colocar uma outra realidade para você. Uma mentira, longe das coisas de Deus. Meu irmão, uma mentira bem contada causa um grande prejuízo. Eu me lembro daquele filme, quem assistiu aquele filme Matrix? Quem já assistiu aquele filme? Vocês lembram? Não era assim? Eles viviam uma mentira. As pessoas estavam tipo num coma, quem não assistiu o filme, né? Como se fosse um coma, com a mente interligada entre todas as pessoas, e elas viviam um mundo de mentira. Uma outra realidade. Todo mundo sofrendo lá, sendo escravo daquelas máquinas lá que eles estavam ligados e achando que estava vivendo uma realidade. De certa forma, é isso que o inimigo está tentando fazer. Ele quer te colocar conectado com as coisas desse mundo. É isso aqui que é o bom, ó. Vive isso aqui. Vai nessa onda aqui desse mundo. Vai vivendo desse jeitinho aqui que você vai ser feliz. Experimente isso daqui. Não, pode isso aqui sim. E vai nos colocando a mentira dele. Talvez você aceitou várias mentiras do inimigo no seu coração, no passado. Ou talvez esteja aceitando até agora. Mentiras que o inimigo está falando. E ele como mestre, como pai da mentira, ele prega boas peças na gente, meu irmão. E às vezes aquelas coisas vão caindo no nosso coração. E a gente vai vivendo não conforme a palavra de Deus, mas a mentira que nos contaram. E o inimigo começa a lançar sobre você que você não é capaz, que você não pode, que você não vai conseguir, ou então que você pode sim experimentar as coisas que são das trevas, que não tem problema nenhum, que não tem nenhum peso. Deus nos chama, Jesus está falando, eu sou a verdade, viva em mim, você vai ter a vida real, você vai viver de verdade. E é incrível como a mentira, ela não se sustenta nela mesma. Uma hora, não é assim? A verdade aparece. E a mentira tem perna curta, até um ditado que falava, né? A mentira tem perna curta, uma hora a mentira cai por terra. Só que para sustentar uma mentira que está caindo por terra, o que o mundo faz? Contra outra mentira. Não é assim? Não sei se já, infelizmente, se deparou com pessoa mentirosa. É assim, a pessoa vai se enredando numa mentira e conta outra para camuflar aquela, e ela conta tão bem a mentira que até ela passa a acreditar na mentira. Não é assim? Só que a mentira, ela não é confiável, ela não tem uma base. No final, vai dar ruim, né? No final, não vai dar certo. Já a verdade não, meu irmão. A verdade, ela é uma base sólida. E nós, vivendo neste mundo, podemos viver uma vida baseada na mentira ou uma vida baseada na verdade. Verdade é uma base sólida. Por quê? A verdade é sim, sim, não, não. Não passa daquilo. Nem para mal, nem para bem. Você pode confiar. Você está construindo sua casa num alicerce firme. Você está construindo, se você constrói a sua casa na verdade de Jesus, no que Jesus é, não vai ter variação. Eu posso esperar que vai acontecer. Eu posso plantar que vai nascer. Não existe dúvida na verdade. A verdade é absoluta. E como tem sido a sua vida? Pensa agora. Eu não estou te chamando de mentiroso. Estou falando que muitas vezes a gente se enreda nessa vida mentirosa que o inimigo quer colocar para a sociedade. Quem você é quando os holofotes se apagam? Quando você desliga o Wi-Fi do seu celular? Quando eu tiro essa roupa de crente? Quem eu realmente sou? É aí que Jesus quer chegar como verdade. É tão fácil. E hoje a gente vive uma vida de vitrine nas redes sociais, não é? Às vezes você vê, parece que a pessoa é a pessoa mais feliz do mundo. Pelas fotos que ela posta, não é assim? Pelo jeito que ela aparenta ser, pelos vídeos e os likes que ela está conquistando, e parece que é uma... que ela, a vida dela é boa. Quem você é? No seu íntimo, onde Deus só vê. Tanto para a mentira do mundo, quanto para dentro da igreja também. Às vezes a gente vive uma mentira baseada na nossa religião. Paz do Senhor, glória a Deus. A gente sabe dar aleluia, a gente tem roupa de crente. A gente tem linguajar de crente. Jesus é verdade. Não existe variação. Você quer viver a prosperidade que Deus tem para você no ano de 2024? Passa a viver na verdade de Jesus. Para de se enganar. Para de enganar as pessoas. Para de tentar enganar a Deus. Ele sonda e conhece os nossos corações. Ele vê quem nós somos de verdade. É tempo de nós vivermos a verdade de Cristo, irmão. É tempo da gente viver a realidade que Jesus tem para nós. Abre comigo João 8,44. Nós vamos estar em João aí, meu irmão. João 8,44. Jesus estava repreendendo aqueles religiosos da época, viu, meu irmão? Religiosos da época. Cuidado com a religiosidade. João 8,44. Vós pertenceis ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar os desejos dele. Ele, homicida desde o princípio, não se apegou à verdade, pois não havia verdade nele. Quando ele mente, ele fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Meu irmão, existe o idioma da verdade de Jesus e existe o idioma da mentira do diabo. Qual é o idioma que nós vamos falar? Eu sei que é pesado, é para mim também. Mas já que estamos falando a verdade, vamos falar as verdades aqui. É tempo de nós vivermos no idioma da verdade. Viva a verdade de Cristo. A verdade de Cristo, meu irmão, é libertadora. A verdade de Cristo é transformadora. A verdade de Cristo é abençoadora. Talvez você não esteja vivendo a felicidade porque você está vivendo uma mentira. Não esconda de Deus. Não esconda, viva a verdade de Deus. Aleluia. Amém. Outra definição de verdade que nós temos. Então a verdade é a ausência de mentira, mas a verdade também pode ser entendida como a realidade dos fatos, assim como eles são. Isso é verdade, não é? Verdade é a realidade dos fatos. Quando alguém pergunta, você chega, e aí, me fala como é que foi lá, mas fala a verdade. O que aconteceu realmente? Então você vai falar a realidade dos fatos. a realidade. E eu vejo a beleza de Cristo nisso. Jesus nunca mascarou quem ele era, nunca camuflou o plano dele e também nunca camuflou, quis pintar um quadro mais tranquilo e mais aceitável de como que seria a nossa vida aqui e como que seria a volta dele. Jesus foi, narrou a realidade dos fatos. Tanto que por isso que ele foi crucificado. Se Jesus tivesse abrandado o seu discurso, tentado ser politicamente correto, ele teria uma aceitação daqueles religiosos, daqueles homens que o condenaram. Mas ele veio trazer a realidade, as coisas assim como elas eram. E Jesus nos apresenta no Evangelho essa verdade. O Evangelho é a verdade, sim ou não? As coisas que estão contidas aqui na palavra de Deus são a realidade dos fatos. Você crê nisso? Crê mesmo? Fala a verdade. Porque o inimigo tem tentado desmoralizar, desacreditar essa palavra aqui, ó. Sim ou não? Os princípios de Deus estão sendo questionados mais do que nunca, meu irmão. O inimigo tem tentado tirar o foco do que realmente importa para o supérfluo. Salomão foi inspirado por Deus a escrever o livro de Eclesiastes. E ele apresenta o que realmente importa e o que é vaidade. O que realmente importa na sua vida? Pensa nisso. Não recorra à sua resposta de bate-pronto religiosa. Aquela resposta que a gente já tem na ponta da língua. O que realmente importa na sua vida? Deus, claro. Não é assim que a gente fala? Jesus. Tem que ser isso mesmo, é o que a palavra fala. Mas tem sido uma realidade, tem sido uma verdade. Será que tem sido o que realmente importa mesmo na minha vida? Eu confio na palavra de Deus ou eu confio nas coisas do mundo? Será que eu não estou dando mais ouvido à voz do mundo do que à voz da verdade de Deus? Será que eu não estou ansiando viver uma vida neste mundo baseada nas coisas deste mundo? Meu irmão, o mundo espiritual é real. Jesus morreu na cruz e ressuscitou, isso é real. Nós cristãos temos que acreditar nisso. Esses dias eu estava vendo um debate entre um cristão e um ateu, e o próprio ateu falando. Muitas vezes eu vejo cristãos vivendo, dizendo que são cristãos, mas não vivem acreditando realmente que Jesus morreu e ressuscitou. O ateu não era nem o pastor. Porque se eles acreditassem mesmo, eles viviam de uma forma diferente. E essa é uma verdade. Se nós, como cristãos, cremos que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que ele deu a sua vida por nós, que nós devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, porque a gente sofre tanto quando a gente não tem um carro que a gente queria ter. Porque nós sofremos tanto quando às vezes a doença bate na nossa porta. Porque nós sofremos tanto quando às vezes as coisas não são do jeito que o nosso coração quer. A verdade de Jesus está aqui. Não há sombra de variação na palavra de Deus. O inimigo vai tirando o nosso foco, vai quebrando e colocando estruturas de pensamentos na nossa vida. Sabia disso? Você hoje, na idade que você está, você é fruto de uma obra que Satanás quis fazer na sua vida, quis construir na sua vida de derrota, mas você também é fruto de uma obra de Deus de restauração. Amém? Creia nisso. Então você não é mais escravo de tudo que o inimigo lançou um dia na sua vida. Ah, mas esse é o meu jeito. Quando eu era criança, eu tive uma infância X ou Y, aconteceu um episódio na minha vida assim, e por isso eu não consigo romper com isso. Isso é mentira que Satanás contou para você, não aceita. Viva a verdade de Cristo, se verdadeiramente sois livres. Jesus fala isso, não é? Se o Filho vos libertou, verdadeiramente sois livres. O pecado não tem domínio sobre vós. Meu irmão, vamos viver a realidade de Jesus. A realidade do Evangelho é que Jesus veio, morreu, ressuscitou, está no céu, só esperando para voltar, meu irmão. Vamos viver essa realidade. Ah, e aí a gente para de viver esse mundo? Não! As demais coisas não serão acrescentadas. Mas vamos viver a verdade de Cristo. E hoje, porque assim nós seremos verdadeiramente felizes. E hoje, a felicidade que o mundo prega está ligada ao quê? A você ser bem-sucedido. Não é assim? Uma pessoa feliz é se ela é bem-sucedida. O mundo empurra isso para a gente. E aí, se alguma coisinha dá de errado na nossa vida, a felicidade vai embora. Não, você será feliz se você tiver a casa X. Você será feliz se você tiver o carro X. Só que daí você alcança aquele carro, e aí o mundo já vem pregando, não, agora não é mais esse carro, é o outro. Aí você vai, batalha, batalha para alcançar. Né? Não, você vai ser bem sucedido se você tiver 5 mil seguidores na sua página do Instagram. Você será bem sucedido se o vídeo que você postar tiver tantos likes. Você será bem sucedido se você tiver a roupa tal, se seus filhos estudarem na melhor escola da cidade. Meu irmão, a alegria não tá, de Deus não está baseada em nada disso. Mas o mundo está me contando essa mentira para nós. Os crentes da igreja primitiva eram perseguidos. Os crentes da igreja primitiva tiveram seus bens confiscados. E não eram infelizes, eles criam. A palavra fala que quando eles tomaram uma surra, eles voltaram felizes. Tiveram por motivo de alegria sofrerem e padecerem no seu corpo pelo evangelho de Cristo. Essa é uma realidade que nós precisamos resgatar, meu irmão. Nossa alegria não pode estar baseada no sistema desse mundo mentiroso. Porque lembra que a mentira sempre, para se sustentar, vem outra mentira? Quando você alcançar tudo isso que o mundo está pregando agora, então você será feliz? Quando você alcançar, o diabo vai contar outra mentira. Agora é diferente, não é mais assim não. Agora é... Você tem que andar um pouco mais para ser feliz. A vida que você tem hoje, pensa nisso. A vida que você tem hoje, quem te deu? Quem te deu a vida que você tem hoje? Quem? Deus. Não foi o diabo, não. Foi Deus que me deu essa vida que hoje eu tenho. Por que eu não posso ser feliz com ela? Ah, ih, mas então eu não posso almejar, querer ter bens, eu não posso querer prosperar nessa vida? Meu irmão, vai prosperar, mas seu coração não pode estar nisso. A felicidade não está nessas coisas. É isso que nós precisamos entender. 2024 pode ser um ano de felicidade, de alegria, se nós entendermos essa verdade. Quem eu sou em Cristo? Qual é a vida que Deus tem para mim? João 8,31, abre comigo, por favor. João João 8, 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Agora Jesus não estava mais falando para aqueles religiosos que não criam. Está falando para quem cria em Jesus. Você crê em Jesus? Amém. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes nas minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Meu irmão, não sei se você já se viu às vezes com um sentimento assim de que falta alguma coisa, uma ansiedade no seu coração, mas está faltando. E aí o inimigo parece estar querendo prender as nossas vidas. Conhecereis a verdade, e a verdade quer te libertar nessa manhã dessa opressão do inimigo, sabe? Dessa imposição que o inimigo quer colocar. Nunca está bom, nunca você conseguiu chegar no alvo, sempre tem alguma coisa ainda para alcançar. Meu irmão, você já alcançou tudo o que você precisava. A palavra fala que todas quantas são as promessas de Deus tem em Cristo sim e o amém para a igreja. Tudo o que você precisa já está alcançado em Cristo. Só falta a gente acessar. Quando você precisar, Deus vai estar lá para te abençoar. Quando você estiver necessitado, basta clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele vai estar pronto para te ajudar. Por que vivermos ansiosos? Será que vai dar? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser feliz? Será que eu vou ter aquele bem? Será que eu vou entrar na faculdade? Será que eu vou casar? Meu irmão, tenha paz. Ele veio para trazer paz para a sua vida. Vive a verdade de Jesus. Relaxa, que Jesus está no barco. Vive a alegria. Talvez você esteja vivendo a tristeza porque você não está vivendo na verdade que Cristo te dá. Você está vivendo na mentira que o inimigo está contando para você, sendo enganado pela mentira. Respira fundo. Jesus está com você. Tudo que você precisa, Ele vai te dar. E outra verdade do Evangelho, meu irmão, isso aqui é tudo tão passageiro. Nós temos uma eternidade para ser vivida na glória. Eu nem vou lembrar mais daqui, eu acho. Não sei se vou lembrar, se eu não vou lembrar. Nem os teólogos sabem me responder isso. Eu não quero nem lembrar. Com uma eternidade para ser vivida. E sabe que a eternidade para viver na glória, né, em cima de uma nuvem, tocando arpinha. Meu irmão, Deus tem uma vida de bênção para você lá. Isso é uma verdade. O inimigo conta que isso daí é historinha. Isso é uma mitologia. Meu irmão, a glória é real. A vida eterna é real. Vai acontecer. Nós cantamos Maranata, Jesus vai voltar, meu irmão. Quando Ele voltar em glória, nós reinaremos com Ele. Nossos corpos serão transformados. Não vai ter dor, não vai ter choro. Isso me dá esperança, tem que te dar esperança. Essa é a verdade. O inimigo tem investido pesado nesses últimos dias para querer contar uma mentira a respeito dos princípios da palavra de Deus. Não sei você, mas eu tenho percebido como o inimigo tem investido para mascarar as verdades de Deus. A igreja não pode aceitar isso. Eu vou viver a verdade de Cristo e com ela eu serei feliz nessa terra e vou para a glória feliz. Aleluia. E outra coisa que a verdade é. Então a verdade é a ausência de mentira, a verdade é a realidade dos fatos, e a verdade também é aquilo que é concreto. Amém? Aquilo que é concreto é verdade. E quando você lembra de concreto, o que você pensa em concreto? Em obra, né? Parede, cimento. Concreto, quando você fala, não dá para quebrar essa parede, não. Ela foi feita de concreto. Quer dizer o quê? Que não é aquela massinha facinha, não, de quebrar. Ela é parruda, é dura, é firme, é fundamentada. Aquele quebra, quem quebra está até verde, né? Quem já quebrou concreto aí? Feito com massa boa, cimento de qualidade, pedra. É uma base bem firme. E a verdade, Jesus é a verdade porque Ele quer ser o concreto na sua vida, te dar uma base bem firme. Ele falou isso, aquele que constrói a sua casa na areia e aquele que constrói a sua casa na rocha. Meu irmão, Jesus quer ser uma base bem firme para você nesse novo ano. Ele quer ser um firme fundamento para você construir as áreas da sua vida. Por quê? Porque o homem pode basear a sua vida, me acompanhe se não, o homem pode basear a sua vida no dinheiro. Só que o dinheiro é um firme fundamento? Não. O dinheiro, a economia é instável. Hoje você pode estar rico, amanhã pode não estar. Não é assim? Às vezes você investe num negócio, parece que está tudo certo, daqui a pouco vem alguma coisa e aquele negócio acaba. Ou então, um ramo de atividade na qual era próspero, dava certo. Então, de repente, a tecnologia muda, as coisas mudam e aquele negócio se torna obsoleto, não é assim? Quem, imagina quem fabricava máquina de escrever, por exemplo. Te dá um exemplo. Máquina de escrever. Eu lembro que máquina de escrever, em todos os escritórios tinha um curso de, como que era o nome mesmo? Datilografia. Você fazia um curso, você tinha o diploma, você pendurava na parede com orgulho. Não era assim? Quantas teclas por minuto lá, ficava treinando. Isso tudo já ficou para trás. Imagina. Não é um firme fundamento. É algo que passa. A moda é assim, não é? Passa. As coisas passam. Aí talvez a pessoa constrói a vida dela fundamentada nas amizades. Mas meu amigo, pode não ser amigo amanhã. O coração do homem, né? É duro. A palavra fala, às vezes, pela dureza do coração do homem. Às vezes você muda de cidade, seus amigos ficaram para trás. Às vezes Deus leva seus amigos. Família é a mesma coisa. Às vezes você, não, mas é meu pai, minha mãe, é o firme fundamento na minha vida. Um dia eles irão embora. Já pensou nisso? Não, mas meu pai que é a ponta firme. Glória a Deus, você honra a vida dele enquanto ele estiver em vida. Porque ele tem sido, te ajuda, seus pais te amparam. Glória a Deus, mas não pode ser o fundamento na sua vida. Porque é passageiro. A vida do homem nessa terra é passageira. Talvez a pessoa vive fundamentada na beleza que ela tem, né? Então, não, eu sou uma pessoa bonita. A beleza passa. Não, mas eu sou uma pessoa influente. As influências podem cair por terra. Jesus quer ser o fundamento da sua vida aqui nessa manhã. Porque se Jesus for o fundamento, meu irmão, você pode estar sem dinheiro, isolado numa ilha, sem maquiagem, a mulherada, né? Sem a beleza, enfermo, mas Jesus vai estar lá com você e pode te tirar daquele lugar. Onde ninguém te alcança, onde ninguém consegue te ajudar, Jesus estiver lá com você. Você baseou a sua vida no firme fundamento, Jesus faz um milagre e tira você de lá. José estava no fundo de um poço, a família não era mais fundamento para ele. A beleza da capa dele não ia ajudar, não dava para fazer uma corda com aquela capa para sair daquele poço. Não tinha quem gritar, mas Deus tinha um plano na vida dele, tirou ele de lá e transformou ele como governador do Egito. Não que você não tenha que confiar nas pessoas, não que você não tenha que ter amigos, familiares, mas a base firme da minha vida tem que ser Jesus. Jesus até falou, quando ele vai falando no discurso, né, do monte, ele fala isso: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Se a gente só vê esse texto isolado, é pesado. Mas eu creio que ele falou nesse sentido. Não firma a sua vida nessas coisas, porque elas são passageiras. Firme em mim, eu vou te dar o alicerce. E Jesus está querendo propor para a gente isso. Eu quero ser o seu alicerce em 2024, igreja. Eu quero ser a sua base. Confie em mim. Vem para mim, que eu vou ser base para a sua vida, eu vou estar com você em todo momento. Vamos ver lá em 1 João 2,17. 1 João 2,17. Para a gente concluir, gostaria de estar chamando o ministério de louvor. Não é João, tá bom? É lá em 1 João, lá perto de Apocalipse, lá, para aqueles lá de lá. Tô ouvindo ainda os barulhinhos das folhinhas. Pode achar aí, meu irmão. Quem achou, diz um amém aí. Amém. O mundo e as suas concupiscências passam, ou a sua cobiça, tá bom? Concupiscências é cobiça. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia! O mundo passa, meu irmão. O que hoje é moda não vai ser mais. A idade que você tem hoje, não, você não vai ter mais. Mas quem faz a vontade de Deus permanece. Tudo passará, mas Deus continua sendo o mesmo. Não há sombra de variação. É tempo da gente viver o próximo ano baseado na verdade de Deus. E nós vamos estar fazendo um momento santo agora aqui, que o Espírito Santo me deu direção, da gente ter um momento de colocar diante de Deus as áreas da nossa vida. Amém? Nós vamos estar colocando em oração, mas antes nós vamos colocar para que nós nos lembremos. Se você tiver um papel e uma caneta aí, você pode anotar. Tem um jeito de anotar no celular aí, no bloco de notas, você escreve no WhatsApp mesmo, manda uma mensagem para alguém aí de confiança, ou para você mesmo, se você for mais malabarista nesses negócios de internet aí, né? Pode pegar o celular aí se você quiser anotar, não é pecado agora, amém? Ou um papel, uma caneta, escreve lá na última página da Bíblia, se for preciso. Nós vamos estar fazendo um exercício agora, enquanto os instrumentos podem estar adorando. Nós vamos colocar as áreas da nossa vida. A primeira área que nós vamos colocar é a nossa área familiar. Se quiser anotar aí, familiar aí, área familiar. Que jeito você precisa viver? Concentra agora aqui, ó. Que jeito você precisa viver para que a sua família viva na verdade de Jesus? O que você tem que fazer? Anota aí. Lá no final do ano de 2024, você vai poder recorrer a essas anotações. E você vai ver se você viveu a verdade. Que jeito eu tenho que viver para para que a minha família esteja vivendo a verdade de Cristo? O que você precisa mudar como marido, como pai? Talvez você vai notar, eu tenho que orar mais pelos meus filhos, tenho que mudar a forma como eu trato meu marido, minha esposa, não posso ser molenga, tenho que vir no culto sim. Que jeito que você vai criar o seu filho nos caminhos do Senhor? Anota aí. E agora você vai orar por esse motivo aí. Você e Deus ora agora. Deus, eu coloco diante do Senhor a minha família. Me ajuda a cumprir com esse propósito agora, Deus. Eu quero ver meus filhos aos teus pés. Eu quero que minha família seja uma família sacerdotal. Me ajuda, Deus. Eu quero viver a verdade de Jesus na minha família. Espírito Santo está aqui nesse lugar. Ele começa a fazer milagres aqui. Ele andará e a sua e cantará a sua na voz. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos para mais uma área, meu irmão. Vamos para a nossa área agora financeira. Coloca aí a área financeira agora. O que você precisa fazer como homem, como mulher de Deus, para estar vivendo a prosperidade na área financeira? Talvez eu tenha que ser mais fiel no dízimo. Eu tenho que ter mais sabedoria com os meus gastos. Eu não posso viver num consumismo que o mundo está me pregando. Eu tenho que saber ser mais organizado com minhas contas. Eu tenho que gastar menos com coisas supérfluas. Eu tenho que começar a agradecer a Deus pelo trabalho que Ele me deu, ao invés de amaldiçoar o local de trabalho. Tenho que começar a parar de reclamar. Tem que começar a profetizar que eu sou uma pessoa próspera. Eu tenho que ter mais ousadia, intrepidez. Ou até mesmo eu tenho que mudar de emprego, eu tenho que ter um emprego melhor, que eu ganhe mais. Talvez você precise falar isso. Eu preciso de um emprego novo, eu vou gerar esse emprego no sobrenatural de Deus, através da minha oração. Eu vou gerar um aumento que eu preciso, com o joelho no chão. Coloca diante de Deus também, ora agora. Deus, eu coloco minha área financeira diante do Senhor. A tua palavra fala que o justo não mendiga o pão. A tua palavra fala que eu serei próspero nessa terra. Abre as janelas dos céus e derrama sobre nós a tua bênção, Deus. Que 2024 seja um ano de prosperidade na sua vida, meu irmão. Abre portas, Deus. Agora na outra área. Calma aí, já estamos acabando, fica comigo, não desiste. A área da saúde. O que você precisa para ser próspero na área da saúde? Talvez é ter fé para acreditar na cura, se você está vivendo uma enfermidade. Tem que ter mais fé e acreditar que Deus vai me curar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não, eu tenho que começar a praticar esporte. Eu tô muito sedentário. Eu tenho que melhorar minha alimentação. Eu tenho que dormir mais cedo. Eu tenho que cuidar do templo do Espírito Santo que Deus me deu. Coloca aí diante de Deus. Deus está colhendo, meu irmão. Eu vejo Deus colhendo aqui com seus anjos, colhendo cada item que você está colocando nas mãos dele agora. Talvez você esteja achando que você está escrevendo aí, mas você está colocando nas mãos do Senhor. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé agora. Aleluia. E a última área que a gente vai colocar diante de Deus é a nossa vida espiritual, ministerial. Amém? Área ministerial da igreja. Talvez você esteja vivendo aí, só vindo nos cultos, esquentando essa cadeira confortável. O que você tem feito para Deus? Qual é a sua meta para 2024 na sua área ministerial espiritual? Coloca aí. Eu quero ser usado. Eu quero ser usado como vaso nas mãos do oleiro. Eu vou começar a me engajar mais no ministério. Eu vou dizer, eis-me aqui mais. Eu tô muito preguiçoso. Eu vou fazer os cursos que lá que estão falando para eu fazer na igreja. Eu vou entrar no ministério. Eu vou ser mais ativo. Vou falar de Jesus mais. Jesus, quero pedir que o Senhor venha colher cada oração aqui. Vamos estar adorando ao Senhor. Aleluia. Nós vamos estar fazendo a última coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração. Nós vamos estar nos reunindo, se as famílias estiverem juntas aí, se reúnam aí. Quem é família, já se reúne aí, tá bom? Pode dar a mão, fica juntinho aí. Quem está sozinho, se aliancinha a um amigo, a um irmão em Cristo, amém? Pessoal do louvor, se quiser descer, está liberado, porque nós vamos estar orando em família agora. Tem, ô Vitor, será que tem um louvor aí pra pôr um fundo aí? Porque daí eu libero o pessoal do louvor aqui. Acha um, põe baixinho aí, tá bom? Pode estar junto, pode parar aí, gente, vai lá, vamos lá. Junta com a família ali. Aleluia! Nós vamos estar colocando esse próximo, a nossa família, nesse próximo ano. Ninguém fique desamparado aí não, meu irmão, não fica solto. Acha alguém pra estar orando com você. Tá bom? Amém. A gente vai estar orando agora, colocando a nossa vida, a nossa família e o ano de 2024 nas mãos do Senhor. Meu irmão, eu creio que vai ser um ano tremendo. O Espírito Santo não me mostrou o quê, mas eu vi coisas, eu vi que vai ser coisas tremendas nesse novo ano aí. E a gente precisa estar pronto, amém? Então a gente vai estar orando agora. Se um só da família quiser orar, se mais de um quiser orar, nós vamos encerrar o culto com oração agora, tá bom? A gente vai terminar o culto e o culto está encerrado já. Mas nós vamos colocar a nossa vida, a vida da nossa família diante do Senhor agora. Amém? Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Em nome de Jesus, amém. Vamos estar orando agora? Amém.